Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todas as quintas-feiras, às 19h30, e também aos domingos, às 10 horas da manhã. Programa ao vivo, exatamente agora 19 horas, 30 minutos e 28 segundos, aqui na Avenida Paulista. Na parte técnica, como sempre, nosso amigo Tomás O Cruel, que, bem feito, ficou o carnaval inteiro aí de plantão trabalhando, né, Tomás? Até porque ele adianta o relógio, aí eu pedi à diretoria para não dar folga para ele durante o carnaval. Você está vendo como o karma é fogo, Tomás? Bom, vamos lá. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês hoje um material bem complexo. Na semana passada, eu montei esse material para uma aula do meu grupo de estudos que ocorre todas as quartas-feiras à noite lá no bairro do Ipiranga. São 120 pessoas que estudam há anos comigo toda quarta-feira. Não é um grupo aberto, já é um grupo cheio, com 120 pessoas que estudam há muitos anos. E ali eu passo bastante material com práticas que a gente faz lá. Eu também projeto muitas imagens no PowerPoint e aí eu posso estabelecer didaticamente uma explicação como uma aula mesmo, depois com alguma prática inserida. Isto aqui no âmbito da rádio não dá para fazer, nós não temos aqui o PowerPoint, porque não é um programa do YouTube que passa na rádio, não, é um programa de rádio que passa em São Paulo, capital e interior, pegando nas rádios normais, passa pelo site da rádio ao vivo e é reproduzido no YouTube ao vivo. Então, aqui no estúdio, não tem PowerPoint, eu não tenho imagens, por exemplo, do chat do YouTube. Eu estou aqui de frente com a câmera no estúdio, tem uma placa de vidro, do outro lado está o Tomás operando os controles aqui dos equipamentos da rádio. E eu preciso ficar bem focado aqui no âmbito do programa para poder compartilhar com vocês explicações, temas bem legais dessa tal de espiritualidade, né? Que não é uma doutrina, mas é um estado de consciência. Não é um lugar onde você vai, é o teu nível de lucidez, de pensar, sentir e agir, é o que você é. Então, dentro dos temas espirituais, existem muitas abordagens diferentes. E uma abordagem feita em aula, né, com imagens e as pessoas presentes ali, é diferente de um programa de rádio, onde eu tento aqui didaticamente explicar alguns temas sem as imagens e com vocês ouvindo aí em casa à distância. No entanto, eu vou me arriscar, vou pegar a aula da quarta-feira da semana passada, antes do carnaval, e eu quero compartilhar com vocês em aberto. Na semana passada, compartilhei com o meu grupo de estudos. Aí eu aprofundei várias outras temáticas correlacionadas. Aqui eu vou focar bem, vou resumir, vou sintetizar e tentar passar o melhor que eu puder. Mas eu peço a vocês que estão me ouvindo pela rádio, ou pelo site, ou pelo YouTube, por favor, deem um desconto nas explicações que eu colocar pela limitação de não ter imagens e não estarmos presenciais para, de forma presente, eu poder correlacionar, explicar coisas por analogia, temas paralelos para enriquecer. E eu sei também que eu me arrisco a não ser compreendido ao trazer um tema desse aqui para a rádio. No entanto, eu arrisco. Eu sempre faço o que eu tenho intuição. E esse material eu guardei, mas hoje me deu uma vontade muito forte de trazê-lo para cá e eu vou tentar, de alguma forma, compartilhar esse conteúdo para vocês. No último programa, domingo passado, que passou, era carnaval, eu deixei gravado desde a semana passada, eu abordei 30 ensinamentos do grupo dos iniciados espirituais. Na quinta anterior, eu respondi várias questões de alunos meus que eu trouxe aqui para compartilhar. E hoje, praticamente, esse material é uma sequência de domingo passado. Então, alguém que não escutou o programa de domingo passado, por favor, escute. Vai correlacionar bem com o tema de hoje. E os programas ficam gravados aqui no podcast da rádio, no YouTube, né? Vocês podem acessar, fica tudo aí registrado. E 2-3 dias depois do programa, eles ficam também postados no meu canal do YouTube, que é Wagner Borges, com W. Eu coloco todos os programas lá. Então, quem perde ao vivo pode depois também pegar por lá. Tá bom? Vamos lá. Eu fiz numa caderneta que já está acabando, que eu ganhei de presente, muito bonita, lá no Japão, quando eu estive lá o ano passado, e ela está cheia de anotações. O pessoal do YouTube está vendo aqui, eu estou mostrando para a câmera as anotações. Então, eu anotei de improviso uma série de tópicos, né? E fui desdobrando cada tópico uma explicação. Então, eu peguei a primeira parte e abordei de acordo com a base clássica, esotérica, hermética do Velho Egito. Depois, eu derivei para a parte iniciática da Velha Índia, que aí compõe as várias linhas do hinduísmo, o yoga, o samkhya, o Vedanta e tantos outros sistemas que surgiram na Índia. Daí, eu derivei também para alguns mestres, né, como Jesus, como Buda, né, na parte hindu entrou o Krishna, também coloquei aqui a parte celta. Então é claro que eu posso ampliar isso aqui para uma parte 2, colocando, quem sabe, um pouquinho da parte taoísta chinesa e talvez, quem sabe, um pouquinho da parte grega iniciática dentro do hermetismo clássico. Então eu vou explicando tópico a tópico e vou desdobrando aqui coisas correlacionadas, tá bom? Eu bolei um material em que eu faço uma pergunta para a pessoa assim: o que te diz tal? Por exemplo, se Tomás está ali, eu viraria para vocês e falaria assim, o que te diz o Tomás nesse momento, como orientação? Quais são as orientações do Tomás? O que o Tomás te diz? Então, peguei primeiro as orientações oriundas do Velho Egito, tipo, o que o Velho Egito te diz como herança espiritual, não a parte arquitetônica ou material do Egito atual, mas a atmosfera egrégora espiritual do Velho Egito. O que ela diria ao teu coração? O que a atmosfera dos rishis, os grandes sábios da Índia, diriam a você? O que Jesus te diria se estivesse perto de você agora? O que o Buda te diria se ele estivesse perto? Então, bolei um diálogo com orientações de seres espirituais e contextos e egrégoras elevados, perguntando o que diria para você na sua senda espiritual, na sua caminhada. E note, nós estamos aí já em fevereiro de 2026, está passando bem rápido o tempo. Observa bem o contexto da humanidade, de climas belicosos, a miséria, todo o vazio consciencial, né, que permeia a vida moderna, todo o cansaço das pessoas, os velhos problemas de guerra que sempre aconteceram e ficam sempre fomentando desgraça no ar e violência, a violência urbana nas grandes cidades, sabe, os feminicídios, os crimes. Observa bem esse mundo como está, e observa, principalmente vocês que estudam a parte espiritual, o valor de carregar dentro de si mesmo um conteúdo espiritual. Eu não estou falando de doutrina nem de lugar. Conteúdo que eu digo, valor de caráter, espiritualidade, em que você possa olhar todas essas coisas do dia a dia, os altos e baixos, com outro olhar, sem jamais perder a luz de dentro do seu coração, mesmo diante de tantas tragédias apresentadas no dia a dia da humanidade. Então, vocês já imaginaram, vocês, estudantes espirituais, que estão agora me ouvindo, como é que seria a sua caminhada sem o conteúdo espiritual por dentro? Sabe? Como é que seria só vivendo os altos e baixos do mundo sem o conteúdo que ajuda a guiar seus pensamentos e seus sentimentos para sobreviver nessa zona terrível que é a vida no plano material, no sentido provas e coisas que acontecem? E é claro que acontecem, porque nós estamos dentro de um contexto de uma humanidade com altos e baixos, igualzinho a cada um de nós, por dentro. Então, conteúdo espiritual é caráter, é valor, ajuda a atravessar. Já imaginou num lugar onde todo mundo uma hora desencarna, você caminhar sem a noção da imortalidade da consciência. É só sofrimento. Toda hora perde alguém, toda hora vê algo. Sem um conteúdo além do material, você está lascado para atravessar mais uma existência. E eu vou repetir, não estou falando de doutrina, não quero doutrinar ninguém. Eu estou falando de um ponto de vista espiritual, num programa que se chama Viagem Espiritual e que fala de temas espirituais. Então, o contexto é esse. Então, trabalha esses valores que eu vou te passar agora, introjeta isso para você e vê como seria difícil, sem nada disso, atravessar mais uma vida, o vazio existencial que é caminhar pela Terra sem conteúdo e até morrer e não saber o que fazer ou não saber como lidar com as perdas de entes queridos, sejam humanos ou animais, não saber lidar com nada disso por falta de consciência. Então, vamos lá. Eu peguei primeiro o que o Antigo Egito orientaria. Peguei, então, divindades do Egito perguntando a cada um de nós algumas coisas e oferecendo uma resposta compatível, tá bom? Então, vocês, o que te diz a Esfinge? A Esfinge, aquele monumento enorme lá perto das pirâmides, representando quatro animais num bloco só. E o que a Esfinge traz de pergunta? O que ela traz de afirmação? Saber, ousar, querer e calar. Saber é o conhecimento. Ousar é se atrever a levantar o véu do mistério. Querer o quê? Despertar a consciência. E calar, naquela ocasião antiga, era tudo esotérico, segurar a informação. Hoje, o que a Esfinge diria para você, que está me ouvindo agora? O que a Esfinge te diria? Cala-te. Mas seria calar a informação como outrora? Ou seria calar o próprio ego? Então, quatro coisas. Saber, ousar, querer e calar. Saber, o discernimento, o conhecimento para acabar com a ignorância. Ousar, levantar o véu do mistério, vencer a si mesmo. Querer, melhorar. E calar, não mais a informação que melhora o outro, mas calar o ego da gente, que é uma coisa que a gente precisa. Segundo ponto, o que o Egito espiritual orienta? Tudo passa. Olha agora como é paradoxal. Tudo passa, assim como a civilização egípcia também passou. No plano físico, há uma entropia muito grande. As coisas se transformam. Nada é para sempre. Tudo é energia em graus variados de condensação. Nada fica eternamente do mesmo jeito. A natureza da vida é dinamismo. O cadáver que alguém baixou embaixo de 7 palmos de terra num velório, no enterro, ele vai ser transformado no seio da terra. Um ano depois, quando alguém vai visitar aquela referência, já não é a mesma, porque foi transformado no seio da terra pelos elementos da natureza e pequenos seres que habitam ali e se alimentam de tudo. E tudo volta a ser energia primordial. Nada morre, tudo se transforma. Então, tudo passa, nada vai ficar para sempre. Nem o corpo da gente, nem o que a gente acha, nem o radicalismo contra alguém. Tudo vai passar, é inevitável. Qualquer forma de tentar se apegar a algo é antinatural, porque a natureza é puro movimento. Então, se tudo é movimento, que a gente também se movimente, que em cada dia a gente cresça mais um pouco, para não ficar preso no fluxo. Deixa o fluxo levar, mais um dia, mais crescimento, mais um dia, mais melhoria. Vá no fluxo, não tem como você ficar parado no universo, tudo é movimento. O que dizem os hierofantes? O que te dizem os hierofantes? Os hierofantes eram os mestres iniciadores dos neófitos, dos candidatos nas tradições herméticas de outrora. O que te diria um mestre iniciador? Você como discípulo da senda, como eu e tantos outros tentando caminhar por uma senda. Vença a ti mesmo, vença a ti mesma. O que adianta estar estudando qualquer conteúdo espiritual, se não houver melhoria do caráter da pessoa, se a cada dia você não estiver melhorando? Faça um teste. Um ano atrás, se alguém fechasse você no trânsito, você corria para fechar a pessoa, para se vingar. Hoje, um ano depois, você ainda faz isso, se arriscando a fechar o outro por vingança, o outro puxar uma arma e dar um tiro? Então, a pergunta é, no último ano, você melhorou ou continua explodindo por qualquer coisa, continua radicalizando? tudo e continua achando que é só coisa ruim que acontece e nunca tem nada bom dentro. Quer dizer, observa, avalia, vê se o que você está estudando está melhorando você. Se não, não está adiantando. Se não tirar tua propensão para briga, para violência e se não harmonizar suas emoções. Tem algo errado. Não com o estudo espiritual, com você. Observa, um ano atrás você brigava por algo. Um ano depois, você continua brigando por aquilo ou você melhorou? Se não melhorou, tem algo errado se você está estudando a parte espiritual. Porque se não está alavancando melhoria, para que ficar estudando? Só para botar conhecimento na cabeça e não agir de acordo? Vamos lá. O que te diz a mãe Ísis? Ísis era a esposa do Osíris e mãe do Horus. Era o contexto da mãe divina no Velho Egito. O amor que a população tinha pela mãe Ísis e os iniciados nas provas iniciáticas, no escurinho ali da câmara secreta do templo, que lhes era ensinado? Diante da dificuldade da prova, ora a tua mãe, chama a tua madrinha. Era Ísis, não chamava Horus nem Osíris, chamava sua mãe, a mãe divina que protege, vai segurar tua onda e vai te dar força e falar: filho, filha, vai, resiste, vence essa escuridão que na verdade é dentro de você mesmo. Então, o que te diz a mãe Ísis? Ela diria: permita que a luz dissolva tuas sombras, trabalhe em cima, são só valores, tudo isso aqui. O que te diz Osíris, o pai? Regenera-te, porque nos mitos egípcios, Osíris foi assassinado pelo deus Sete, que esquartejou seu corpo e espalhou por todo o Egito. A mãe Ísis vai lá, recolhe um pedaço da coluna do Osíris, que tinha 4 vértebras, e reconstrói o corpo dele, e ele volta a viver. Então Osíris é regeneração, é cura. Tanto que muitas imagens mostram o Osíris na cor verde, cor de empatia, cor de cura. O que te diz Osíris? Regenera-te nesta luz do eterno que é você mesmo. O que te diz Horus, o filho divino, filho de Ísis e Osíris, o deus com cabeça de falcão, carregando o sol por cima, o emissário da luz, e em muitos contextos, o Horus, sincretizado com o deus Ra, a luz, né? Ra-Horus, como se fosse uma coisa só. O que te diz Horus? O inefável é a tua firmeza verdadeira. Gente, existe um axioma hermético que eu aprecio muito, que diz assim: o inefável é invisível aos olhos da carne, mas é visível à inteligência e ao coração. O inefável é o todo que está em tudo. Algum de nós pode com as mãos pegar o todo, ver o todo, cheirar o todo, escutar o todo, ver o todo? Não. O inefável é a coisa que não tem substância, você não consegue tocar o inefável. No entanto, o inefável é a única coisa real, porque quando tudo se transformar, tudo passar, o inefável é sempre o mesmo, o todo que está em tudo. Nada pode alterá-lo. Dentro da sua imutabilidade, ele muda tudo, mas ele é sempre o mesmo. Então, esse poder maior, tá? O inefável, vou repetir, o inefável é invisível aos olhos da carne, mas é visível à inteligência, que não vendo, detecta causa gerando efeito. Invisível, o inefável é invisível aos olhos da carne, mas é visível à inteligência e ao coração, porque aquilo que a inteligência não discerne, o coração no silêncio é capaz de sentir e perceber a verdade daquilo. O que te diz Anúbis? Anúbis era o deus com cabeça de chacal, que vinha na hora da morte, desligava o espírito da matéria e levava para o julgamento celeste, na balança divina, o coração, a pena, Deus Amate, que é uma coisa que não dá para explicar aqui hoje. Então, Anubis, aquele que tira do corpo. E existem dois tipos de saída. A saída definitiva, que é a morte, a desencarnação, e a saída temporária, que é a saída do corpo normal durante o sono, a projeção da consciência, projeção astral, viagem astral, experiência fora do corpo, tanto faz o nome. São dois tipos de saída, uma definitiva e uma no sono ou em estados alterados. Ora, o Anúbis, se é aquele que retira o espírito do corpo e leva para cima, ele é uma metáfora egípcia do guia espiritual, do mentor espiritual que na hora da morte vem levar a pessoa de volta para a luz, para a consequência natural da vida, o julgamento celeste, que não tem nada a ver com moral, era uma metáfora egípcia de que a pessoa, após a morte, ela é a média de tudo que ela pensou, sentiu e fez em vida, numa média energética do seu corpo espiritual. Então, o Anubis é o guia que tira na hora da morte. Mas vejam, durante o sono, aquele guia não pode tirar um de vocês do corpo, então ele é capaz de dois tipos de saída, temporária ou definitiva. Então, o que que te diz o Anubis? Saia contente do teu corpo, sem medo. O que te diz o Djerute? Djerute era também uma metáfora egípcia, quando eles imaginaram um escrivão celeste que iria lá no alto aprender com os deuses os ensinamentos estelares e retornar para a Terra com esses ensinamentos anotados para ensinar os iniciados dentro dos templos, imaginaram, por metáfora, um deus com cabeça de íbis. A íbis era uma ave bem grande que ficava na beira do rio Nilo, matando pequenas serpentes com o bico muito duro. Então era uma ave que a população gostava muito. Quando os egípcios imaginaram, por metáfora, uma divindade, que é o escrivão celeste, colocaram um homem com uma cabeça de íbis, chamado Djerute. Djerute, inclusive, é uma região do Baixo Egito, e foi dali que surgiu o nome Djerute. Séculos depois, quando o Império Egípcio estava se esboroando e o Império Grego estava subindo, os gregos emularam essa divindade e trouxeram para o contexto grego e ali chamaram por outro nome, um nome grego, que é Tote. Tote é nome grego, nunca existiu o nome Tote no Antigo Egito. No Egito era Djerute, que virou Tote na Velha Grécia. Posteriormente, os gregos tiraram a cabeça da íbis e colocaram a cabeça humana de um grego e misturaram aquele conceito do Tote, que é o velho Djerute, com Hermes, Mercúrio. E daí surgiu um híbrido chamado Hermes Trismegistro, agora com a cabeça de um grego. Então, Hermes Trismegistro era a repaginação de um velho ícone religioso egípcio adaptado à moda grega. E já séculos à frente, no século XVI, por exemplo, transformaram o Hermes Trismegistro num alquimista. Então, um personagem que foi sendo remasterizado. E a partir dessa expressão Hermes Trismegistro, surgiu na Velha Grécia o hermetismo, a doutrina do que é hermético, derivado do nome Hermes. Então, o que te diz Djerute, ou Tote, se assim quiser chamar? As estrelas chamam, porque o que que esse Deus faria? Iria no céu, aprenderia lá e traria cá para baixo para ensinar aos iniciados. O que te diz Hathor? Hathor era a deusa dos ventos noturnos, né? A deusa da noite. E o que ela diria? Voa com os ventos do espírito. Era uma metáfora, né, de que uma deusa que comandava os ventos noturnos poderia mandar um tipo de energia dentro da noite para levar a pessoa para voar fora do corpo. Isso é um contexto iniciático não tão conhecido em aberto. Mas a Hathor projetava uma lufada, não de ar, em movimento para formar o vento, uma lufada de energia que guiaria as trilhas dos viajantes espirituais nas saídas do corpo. Então, o que te diria Hathor? Voa com os ventos do espírito. O que te diz o Anki? O Anki é aquele símbolo que é como uma haste abalroada, como uma cruz, que no lugar da cabeça ela é abalroada. Isso é chamado Anki, ou cruz ansata. A maioria das divindades do Egito caminhava com um Anki na mão. O Anki representa a imortalidade da consciência. Então veja, o que te diz o Anki? Não há morte. É a única coisa que o Anki pode dizer, imortalidade da consciência. O que te diz o Djede? Ora, o Djede era o pedacinho da coluna do Osíris com quatro vértebras, quando foi assassinado pelo deus Horus. E dali a mãe Ísis recupera e regenera o corpo inteiro. Então, o que te diz o Djede, esse símbolo? Brilha no ouro da vida, porque simboliza regeneração. Então, essa é a primeira parte em que eu evoco o Egito Antigo, perguntando: o que te diz Horus, Ísis, Anubis, Osíris, o Anki, Hathor, tá? Tudo isso que eu falei ainda agora para vocês é a primeira parte. A segunda parte entra já na parte da Velha Índia, mas eu quero dividir isso em duas partes para não ficar muito carregado para vocês, porque se eu tivesse imagens aqui, eu mostraria tudo isso com uma didática bem melhor. Então vou pedir a vocês a mesma coisa que eu pedi no início do programa. Dê um desconto aqui, releva a minha limitação de explicar um tema dessa natureza, outrora hermético, aqui tentando passar em aberto. E a segunda parte aqui entra a parte hindu, Jesus, Buda, Krishna, os celtas, os xamãs, o preto velho, sempre assim, o que te diz? E aí, em lugar de eu pegar a sequência agora, depois do intervalo, eu acho que fica muita coisa. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir o telefone para as perguntas e no domingo eu pego a sequência da parte hindu em diante, para não cansar vocês, dividir em duas partes, para poder favorecer o entendimento. Então, podem ligar para cá já, 11-31-71-0221, 11-31-71-0221, 11-32-62-44-90, 11-32-62-44-90. Já pode ligar agora no intervalo, o Tomás vai colher a ligação e vai me passar a pergunta. Agora, por favor, perguntas dentro da temática que eu estou abordando. Sabe, aproveita um pouco, pergunta sobre essas coisas para eu poder aprofundar a resposta para vocês. Ok? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, ali na parte técnica está o nosso amigo Tomás, já tem gente na linha e, gente, toca muito o telefone ali na central, às vezes cai, demora para atender, é o veículo que a gente tem aqui para responder. Eu não tenho acesso ao chat no YouTube para ver o que vocês estão perguntando, tá bom? É 11-31-71-0221, 11-32-62-44-90. Antes que eu responda a primeira pergunta, como eu havia falado em programas anteriores, agora em março, dia 6, 7 e 8 de março, eu vou estar fazendo uma palestra e um curso em Curitiba. A palestra é sexta de noite, o curso é sábado e domingo, o dia todo. A palestra lotou muito rápido, como sempre lota. O curso ainda tem algumas vagas disponíveis. Lá no meu Instagram, @WagnerDeloyBorges, está lá o banner com informações para vocês entrarem em contato. E de lá eu vou para Florianópolis. Eu vou sair domingo de noite, depois do curso, para viajar para Florianópolis, para na segunda-feira à noite fazer uma palestra aberta e na terça-feira voltar para São Paulo. Na verdade, eu era para voltar domingo para São Paulo, mas para atender o pessoal de Florianópolis eu estendi e cabe 350 pessoas em Florianópolis, lotou rapidamente. Muita gente está mandando mensagem para mim no Instagram, mas eu não tenho como arranjar vaga, já lotou, eu não tenho como coordenar, eu sou convidado para ir no lugar, as pessoas organizam, elas fazem a lista e lotou 350 pessoas. E na última semana de março eu vou para o Rio Grande do Sul fazer duas palestras em Florianópolis, uma em Montenegro, uma em Caxias, um curso em Caxias e uma palestra em Santa Cruz do Sul. E pelo que eu já sei, já está quase tudo lotado também. Então muita gente reclama, não posso fazer nada. Gente, eu sou convidado para ir em locais. Eu vou, o local tem um número de cadeiras, as inscrições abertas, as palestras abertas, são das próprios organizadores, eu só vou lá para fazer. Então às vezes lota, né? E onde eu vou costuma lotar. Então, os lugares têm limitação, não tenho como controlar isso daqui, tá bom? Então vamos lá. Tomás, pode passar a primeira pergunta. Olá, quem está falando?
Alô?
Oi, quem fala?
Meu nome é Flávia.
Flávia, você está onde?
Eu falo do Rio Grande do Sul.
Opa, que cidade que você está?
Barra do Ribeiro.
Não conheço não, eu conheço bem o estado. Eu vou estar aí na última semana de março em quatro cidades diferentes. Alguma pergunta?
Eu tenho algumas experiências recorrentes, né, já há alguns anos, né, de saídas do corpo durante sono, né, e não sei se encaixa muito na temática do teu assunto de hoje. Mas como é difícil, tão difícil conseguir a ligação, né, e eu consegui agora, eu vou aproveitar a oportunidade. Se puder me responder, ótimo, senão a gente fica para uma próxima.
Vamos
tá?
lá.
É o seguinte, eu tenho uma... Sonhos são... Não é sonhos, né, são experiências, assim, porque é tão real... Um deles, eu me encontro dentro de um sanatório, vestindo roupas, vestimentas brancas, tá? E na minha consciência, quando eu me dou por consciente naquele local, eu sei que aquilo ali está sendo contra a minha vontade, que eu fui, diríamos, trazida para ali, inclusive contra a vontade da minha família, sem minha família saber, e eu tento fugir daquele local de qualquer forma, né? E quando eu consigo sair, já se passaram muitos anos, a minha família já nem está no mesmo lugar, enfim, o tempo já correu, né? Tá, esse é um, tá?
Olha, isso aí.
E nesses sanatórios, inclusive, eu sinto, né, quando, tipo, enfim, agulhas no meu corpo para fazer, tipo, testes de sangue, essas coisas assim, entendeu? A sensação é muito real, sabe?
E isso ocorre durante o teu sono?
Durante o meu sono.
Então, isso pode ser duas coisas, viu, Flávia? Tá?
Uhum.
Primeira, uma projeção num lugar pesado, que é como uma espécie de duplo de um sanatório, aonde pessoas drenam energia de pessoas, tá? É uma possibilidade. A segunda, que é o mais provável, é recordação de vida passada, tá? Uma vida passada onde você possa ter passado por isso, e essa memória emerge durante o sono como uma espécie de mistura de pesadelo, estado alterado, e um monte de coisa reflui durante o sono. Só pode ser uma dessas duas possibilidades.
Tá. E o segundo, né, para não tomar muito o teu tempo, que eu sei que devem ter mais pessoas querendo falar contigo, é o seguinte, a mesma situação, eu sempre me encontro nos meus sonos, minhas saídas, como eu digo, né, com uma vestimenta branca. Eu nunca vesti uma camisola branca, mas nos meus sonhos eu sempre estou com uma camisola branca e os pés descalços, tá? E aí, nesse segundo sonho, eu tenho o hábito de andar por dentro dos cemitérios, né? E eu tento sair dali, e todas as dicas que me dão para mim sair dali são dicas, diríamos, frias, assim, sabe? Porque cada vez, cada lugar que eu dobro, tem mais e mais e mais e mais e mais e mais túmulos. E aí, naquele momento, eu escuto pessoas chorando, eu escuto crianças chamando pela mãe, sabe? Outras pessoas pedindo para mim ficar, outras, diríamos assim, já meio em estado de decomposição, né? Naquela situação, tipo, grudenta, sabe? Né? É a sensação que eu tenho. E esse sonho é muito recorrente, assim, já me acompanha há anos.
Então,
fico
aí,
tempo sem assim, acontecer e acontece de novo, sabe?
Então, isso bate, né, com a explicação que eu dei para a primeira pergunta. A mesma coisa. Provavelmente é reminiscência de vidas passadas. E a segunda, projeções que você pode estar indo para o duplo desses lugares. E aí fica aquela sensação muito pesada, né, de tentar escapar do lugar. Né? E isso reflui como sonho ou pesadelo na mistura que o cérebro faz quando você volta. O que você precisa fazer antes de você deitar, faça um trabalhinho de energia, ou medita, ou ora, ou faz o que você gostar de fazer, para que cada vez que você for deitar, a tua mente entenda que está na hora de regenerar, descansar, porque você está deliberando isso, para que durante o sono possa refluir uma luz. Pede mentores espirituais que te orientem durante a jornada do sono, para que isso possa ser curado, dissolvido, e você possa ter experiências mais legais. Porque se isso é recorrente, tem todo o jeito de ser reminiscência anterior, não algo de agora. Eu conheci muitos casos de trauma que emergiam durante o sono que tinha explicação em experiências anteriores da pessoa. Tá? É uma dessas duas possibilidades.
Tá. Tá, mas eu já tive várias experiências extracorpóreas, assim, porque a minha mãe tem um local pra fora, né? E eu venho voando por cima, né, daquele local e desço na grama e sinto a grama nos pés, né, caminhando. É uma sensação muito boa, né? Assim como eu tenho problema com os fios de luz. Eu sempre tenho medo dos fios de luz, porque eu bato nos fios de luz.
Se prepara melhor na hora de deitar, tira 10 minutos antes de deitar, faça alguma coisa, não deita sem fazer, faça isso toda noite, para que você possa criar uma condição melhor de ter saídas do corpo para lugares melhores para você. E se for algo do passado, que possa se dissolver, que você possa integrar e se sentir melhor para caminhar para frente, tá bom?
Interessante, eu nunca imaginei que poderia ser alguma coisa de vidas anteriores.
Eu te falo isso baseado em vários casos que eu já vi, viu? Por isso que eu estou te falando que eu acho que é a maior possibilidade. Tá bom?
Tá bom, então. Muito obrigada pela atenção. Uma boa noite.
Obrigado por você ter ligado. Tomás, mais alguém na linha? Olá, quem está falando?
Oi, professor. Boa noite. É o Márcio, Rio de Janeiro.
Você reconhece essa voz, Tomás? Fala aí, fala assim, oi, Tomás.
Oi, Tomás.
Reconhece essa voz, Tomás? Toda vez ele liga lá do Rio. É botafoguense, mora lá perto do estado Milton Santos.
Tricolor,
é tricolor?
É Fluminense.
Ah, o Fluminense está bem no Campeonato Carioca. Vamos lá, Márcio, alguma oi. Pergunta?
Sim, professor. Em relação a esse tema da referente à cultura egípcia, eu gosto muito desse tema, professor. Estudo isso, né, há muitos anos, algumas décadas. E isso também pode ser uma ligação que eu tive em outras vidas.
Com certeza. Com
porque
certeza.
É uma coisa que fascina, professor. Não só isso, como também o hinduísmo, o taoísmo.
Com certeza, Márcio. Eu conhecendo você, você tem todo esse pendor por causa do passado, cara, de ter mexido com essas áreas. E outra, muitas vezes, além de ter vivido experiências nessas culturas anteriores, quando você estava desencarnado, você conviveu com essas atmosferas do lado de lá, porque elas não são apenas daqui, temporalmente, mudando com o tempo. A atmosfera disso existe no plano espiritual. Então você traz de lá para cá. Eu sou assim, muitos que estão ouvindo a gente também são assim. Isso é diferente da gente ficar fascinado pela parte arquitetônica de uma cultura. Não é, nós estamos fascinados pela parte espiritual, pelos ensinamentos dessas culturas clássicas que deixaram um legado incrível.
Então, professor, assim, uma coisa assim, a minha vida mudou da água para o vinho a partir do momento que eu conheci o trabalho do senhor, conheci, né? Porque eu não entendia muita coisa de orientalismo, né? De hinduísmo, de taoísmo, de budismo. E quando eu tive acesso ao conteúdo do senhor, que o senhor explica de uma maneira, né, simples, de fácil acesso, que a gente consegue entender, e depois, se quiser, a gente aprofunda na hora que a gente quer buscar o estudo, o conhecimento, mas não só por pela questão do ego, mas na intenção de melhorar como ser humano,
sim, sim.
De ser uma pessoa melhor para a humanidade, para tentar mudar um pouco essa questão, né, de guerras, de doença. Então eu acho que é aquele trabalho da formiguinha lá, do bichinho lá no meio da floresta, do beija-flor, né, que ele leva uma gotinha de água e joga na fogueira.
Sim,
ele está fazendo a parte dele, né, professor? Então, quando o senhor apareceu para mim, assim, foi uma coisa assim, parece que de repente já tinha esses estudos, né, e sei lá, a gente se conhece também, não sei, não vou afirmar, mas é uma coisa assim muito agradável, assim, de muita sabedoria, de muito conteúdo para as coisas boas, professor.
Então, é ressonância sua,
é
Márcio.
Professor.
É ressonância que você já traz dentro de você mesmo aí de antes. Viu? Que legal, não perde isso não, cara. Atravessa essa encarnação com esses valores aí e continua do lado de lá, né? Sempre. Tá bom?
Com certeza, professor. Estou aqui escutando aqui, tá bom, professor?
Tá bom.
Chovendo
legal,
muito
Márcio.
Aqui no Rio, tá?
Tá
mas
bom.
Aí,
eu vou
para o
Rio na última semana de junho, Márcio. Tá? Eu marquei já as datas. Na última semana de junho eu vou fazer 6 palestras no Rio de Janeiro. Mais pra frente eu vou divulgar, tá bom?
Tá
um
bom,
abraço,
professor.
Viu? Até
Oi,
mais.
Tchau, tchau.
Tomás, e aí? Tomás pediu para repetir o telefone. 11-31-710221 11-32-62-4490. Tá? Ele tá com o ouvido quente ali. Eu falei muito rápido? Tá bom. 11-31-71-02-21 11-32-62-44-90 Só faltou aquela voz feminina do Google falando o telefone para o pessoal ligar para cá. Mais alguma coisa, Tomás? Tá bom. Pera aí, gente, que ele está pegando ali, já vai passar para mim aqui. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso dar sequência no material aqui, então. Tá, peraí pessoal, que ele tá pegando ali. Só um instante. A pessoa tá perguntando ali no chat, que o Tomás pegou ali, a pergunta, quando ela está passando energia, as mãos esquentam, ela boceja, tudo isso é normal. E outra, eu já falei muitas vezes sobre esses sintomas aqui no programa, as mãos esquentarem, por causa do fluxo da energia passando, pelos chakras das mãos e das pontas dos dedos. É normal, como a dilatação da aura das mãos. Bocejo, por causa da movimentação da energia. Também já expliquei, inclusive tem podcast meu falando só de bocejo. Depois, se você puder, entra no Google, clica lá, Wagner Borges Bocejo. Vai te abrir um ou outro programa aqui que eu fiz, ou algum podcast, com mais detalhes, né? Porque envolveria uma explicação mais detalhada do chakra umbilical. Mas se acostuma com calor nas mãos, bocejo, lacrimejamento e arrepio. Se você é reikiano e passa energia, você vai ter essas sensações, e elas são absolutamente normais da movimentação de energia. Ok? Tomás, e aí? Tá. Quem está falando? Olá.
Lívia.
Quem?
Lívia. Tudo
Oi,
bem,
Lívia.
Professor?
Você está falando de onde?
Eu estou falando aqui de São Paulo, Vila Guarani, pertinho.
Então tá, tá pertinho. Vamos lá.
Professor, desculpa também, não é, eu acho que não acredito que seja pelo tema, já peguei pela metade, mas eu estava fazendo uma prática sua hoje e, na verdade, eu já tenho essa dificuldade há muito tempo, aí eu fico na dúvida. Eu faço a visualização, eu posso visualizar essa prática, eu num lugar, porque eu tenho muita dificuldade de pensar que eu estou ali exatamente com algo assim no meu chakra, alguma coisa aí. Eu faço essa visualização numa praça, num lago, tá tudo certo?
Não, porque não, a visualização é diferente de uma energização. Se você visualiza algo fora de você, a sua mente cria um campo mental cheio de formas mentais daquilo que você está veiculando de dentro para fora com a tua mente. São as formas pensamento. Quando você trabalha os teus chakras pela consciência e a vontade, energizando eles, isso é um trabalho de energização, não é apenas visualização. Então não funciona da mesma forma quando você visualiza para fora de você. Uma dica, se você tem dificuldade de visualizar o chakra, trabalha com a parte da respiração. Então, por exemplo, imagina que você inspira e expira pela região daquele chakra, porque pelo controle respiratório, o foco da consciência fica naquele ponto. E aonde a gente coloca o foco do pensamento, a energia flui para ali. Trabalha respirando, né? Por exemplo, quer trabalhar o chakra peitoral. Vamos pegar melhor, o chakra frontal. Imagina que você respira uma luz pela testa e exala pela testa, com calma. Isso vai criar a ideia de algo entrando e saindo, criando uma pulsação de luz no chakra. Funciona melhor do que visualizar algo fora de você mesma.
Ah, entendi. Perfeito, então.
Tenta assim, Lívia. Talvez te ajude. Uhum.
Tá.
Tá bom?
Pode deixar. Tá bom, professor. Obrigada, viu?
Obrigado por ter ligado. Tomás, e aí? Olá, quem tá falando?
Oi, Wagner. Tudo bem, professora? Aqui é a Renata de Dourado.
Opa, a Renata, o Tomás falou que reconheceu sua voz também, viu, Renata?
Tudo bem, Tomás?
Vamos lá, pode falar.
Professor Wagner, a gente permaneceu esses dias todos fazendo as atividades de energização na casa. Eu senti melhoria e eu também tive uma intuição. Aí eu gostaria do seu retorno, assim, o que você acha? Primeiro, sobre a energia, vou falar sobre a energia e depois sobre o ponto sobre o chapéu. A energia, eu percebi que jogando energia em casa, igual você falou em relação aos acessos que eu estava sofrendo com a minha mediunidade, muitas vezes eu tenho sonhos de, sei lá, o assaltante querendo entrar, alguém na janela pedindo para entrar, alguém na porta se passando pelo meu marido. Eu estou achando que isso é efeito da energia. O que você acha?
É isso mesmo, isso é parte daquele assédio que você narrou no outro programa, porque veja, isso não resolve em um mês, isso leva meses. Porque se você tem um assédio e você começa a mexer, o que que acontece? Os caras ficam irritados e pressionam, querendo que você pare. Se você parar, retorna o estado anterior. Você precisa firmar e irradiar. Isso vai passar daqui a algum tempo. Você não pode parar. Isso é típico tática de assediador, de pressionar, daí causa pesadelo indiretamente. Quem tem pesadelo que é a gente mesmo, mas causa a imagem de perseguição ou de assédio na casa. Insiste. Porque do que você falou da outra vez, vai levar um tempo até você melhorar isso. Mas essa pressão é até natural, viu? Pode ficar tranquila.
Ah, legal, professor. E aí, outra coisa, eu tive uma intuição, porque assim, eu estudo em casa, então exige concentração, ficar lendo. E aí eu sinto que, diferente de fazer uma atividade mais mecânica, força mais minha cabeça, é mais fácil ainda de ser assediado, é a minha impressão.
É,
não... E aí a minha intuição foi de colocar um chapéu na cabeça, e eu tenho sentido que isso melhora. Eu coloco uma blusa e um chapéu na cabeça, e agora até no curso que eu faço faculdade, eu também estou fazendo isso, eu estou sentindo melhoria.
Olha, se você se sente bem, usa o chapéu. E aí, mais para frente, quando você estiver bem, não usa mais nada, né? É, o legal da gente usar algo para ajudar é que aquilo seja temporário, para não se tornar uma muleta permanente. Se te ajuda, quer estudar, botar o chapéu, põe. Se melhorar a tua memória, melhor. Tá? E não liga para o que vão te falar, não. Mais para frente, tira o chapéu e usa a tua própria consciência. Mas enquanto está te fazendo bem, vá usando. O importante é você ficar bem no final das contas. Tá bom?
Ah, que bacana. Muito obrigada, professor.
Aliás, eu acho que esse chapéu serviria para o Tomás também, viu? Porque eu estou olhando daqui e a careca dele está brilhando ali no estúdio, está me ofuscando. Manda um chapéu desse de dourados aqui para poder botar no Tomás, viu? Obrigado por você ter ligado.
Muito obrigada, professor.
Tá bom, até mais. Tomás, e aí? Mais alguma coisa? Tá. Espera aí que o Tomás está pegando mais uma ali, pessoal. É, a pessoa está perguntando se ela tem sonhos de estar, por exemplo, pilotando um avião, pilotando uma lancha, uma embarcação, né? Se isso é sonho ou projeção. Depende, provavelmente são sonhos. Quando é projeção, a pessoa voa diretamente sem nada. Simplesmente ela atravessa o ar. O cérebro não tem essa referência da gente voar. Nós estamos achatados no solo pela força da gravidade, então não há no nosso banco de memória a sensação de voar livremente. Então, minha opinião e de outros autores da área de projeção astral é que muitos sonhos de voo direto no ar são reminiscências de saídas do corpo, que quando a pessoa encaixa, o cérebro mistura parecendo um sonho. Se o cérebro quer fabricar um sonho de voo, ele vai usar o que tem no banco de memória. Ele coloca a pessoa voando no avião, asa delta, tapete voador, o que quer que seja, mas vai haver uma explicação para o voo dela através de um veículo. Então isso é sonho. Quando é projeção, saídas do corpo, a pessoa está voando direto, atravessando qualquer elemento, livre, solta. O cérebro não tem como fabricar um sonho com a sensação do voo, o ar te atravessando, a sensação de gotículas de chuva atravessando você, partículas frias no ar, você sabe que está frio, atravessa, mas o frio não te incomoda, mas você claramente atravessa ali. Isso é diferente quando o cérebro fabrica um sonho e coloca algum instrumento ou aparelho para justificar o voo. Então, presumo que isso possa ser sonho que você está tendo, tá bom? Tem uma última aí, Tomás, que é caso do horário, né? Vamos lá, quem está falando?
É a Sueli, tudo bom, professor?
Sueli, você está em que bairro?
Eu estou na Vila Mariana.
Tá.
Sueli, uma japonesa.
Opa, vamos lá. Quando eu vim do Rio para São Paulo, em 1989, eu dava as aulas ali na rua Carlos Petit, a rua da Caixa d'Água, aí na Vila Mariana. Durante oito anos.
Eu moro na Luiz Góes.
Então, ó, e eu morei numa. Eu morei numa transversal.
Você mora na Itapiru, não é?
Hoje eu moro na Itapiru na Saúde, mas eu morei na Santa Cruz, numa transversal da rua Luiz Góes, que é a rua Jureia. Eu morei.
Na Jureia?
Morei na Jureia durante 8 anos, antes de me mudar para a Saúde.
Tá. Então, eu faço isso com uma série de coisas. E também eu escuto muito, entendeu? E aí eu faço as minhas curas, mas as informações estão muito pontuais e muito certas. Aí às vezes me assusta isso, né?
Porque se você faz esse trabalho de cura, é bom?
O meu mentor fala assim, aí a gente fez esse procedimento e é exatamente o que o outro lado sente. Às vezes eu fico meio assustada.
Não, se você está fazendo bem para a pessoa e está sentindo que a energia está fluindo, não se preocupa não, que isso é o teu normal. Tá? Se está funcionando bem do jeito que você está falando, está ótimo.
Mas quando a gente tem os olhos fechados, a gente tem uma série de culturas asiáticas, e que eu falo, meu Deus, isso me assusta um pouco, né?
Não, então, é condicionamento cultural. Né, pode ter, aqui também no Ocidente, pode ter condicionamento cultural, histórico, familiar, religioso. Na hora que a pessoa fecha os olhos para passar energia, a mente dela fica criando um monte de imagens das memórias que ela tem condicionadas na infância, por exemplo. Tá? Você deve confiar mais, por exemplo, na sensação que você sente nas mãos. Deixa tuas mãos te orientar. Se você passa energia bem com as mãos, tuas mãos te guiam, independente da tua mente. Deixa o teu coração fluir mais, com um sentimento bom, mais do que a tua mente, que você vai ver que vai fluir bem melhor.
Então, mas na realidade, essas informações são para a distância, entendeu? Eu imagino a pessoa, e imagino na minha frente, aí eles falam, você faz assim, assim, assado, aí eu faço, e aí a informação vem de quem recebeu, e é muito preciso.
Então, que bacana isso aí. Você deve estar tendo ajuda de mentores espirituais que estão projetando essas informações na tua mente, e você visualiza e irradia a distância, a energia vai, porque você não está vendo, mas esses guias espirituais estão vendo a outra pessoa à distância, por isso eles podem guiar você mentalmente à distância. Você não está vendo, mas eles estão vendo. Então eles jogam as informações que vaza através de você e vai na direção da pessoa. Tá ótimo. Isso aí faz bem.
É, então, porque eu estudo muito, eu leio muito toda a filosofia asiática e a brasileira também. E, na realidade, meu pai adorava folclore brasileiro e ele naturalizou brasileiro. E na realidade, todas as informações não estão atreladas a nenhum conhecimento que eu tenho que estudar, entendeu?
Por isso que eu estou te falando, tem mentores espirituais projetando essas indicações na tua mente. A única explicação, você não tem esse cabedal na tua mente, está vindo deles para você. Então deixa fluir, está ajudando os outros.
sim, mas ó, eu já estou na beira dos 70 anos, então começa a assustar, né? Porque antes era só meio que tateando. E agora ela está muito forte.
Entendeu? Olha, esse negócio da idade é muito relativo, porque você pode ter 70 anos no corpo, eu tenho 64, Tomás está com quanto? 56, Tomás? Tomás está com 54. No entanto, independentemente da idade do corpo da gente, a gente tem um potencial como espíritos muito forte, muito maior do que o limite do corpo. E você provavelmente deve trazer isso. É, antes de você descer para a matéria, você veio com esse potencial. Então deixa ele fluir. Não tem nada a ver com a idade, não. Manda ver.
Tá bom.
Tá bom?
Tá bom. E arigatô.
Arigatô. Eu estou indo para o Japão de novo. No mês de abril. De novo. Vou para 5 cidades. Eu vou Gifu, Nagoya, Kanagawa, Guma. E eu vou também a Okinawa.
Nossa, Okinawa, que delícia. E Kakimaru, lá no, onde foi o berço do rei, que você não
Não, não, não foi, mas eu pretendo ir uma hora lá, sim, viu?
Eu quero ir para o berço do rei, lá perto de Kyoto.
Legal. Obrigado por ter ligado.
Então, tá.
A gente está em cima da hora.
Bastante sakura, tá bom?
Então, opa! Arigatou para você também. Um abraço. Tomás, estamos em cima aí. Pessoal, chegamos aí ao fim do programa. No domingo, aqui ao vivo, 10 da manhã, eu vou pegar a segunda parte desse material, entrando na parte hindu, parte celta, Jesus, Buda, preto velho, xamã, usando a mesma pegada aqui do primeiro bloco, tá? Como uma sequência. Eu abri para perguntas, porque os dois últimos programas foram cheios, né? E não teve perguntas, inclusive um estava gravado. Por isso eu abri hoje, vou abrir domingo que vem, mas no primeiro bloco eu vou pegar a sequência do material de hoje, tá bom? Obrigado aí vocês estarem ouvindo o programa pela rádio, pela internet ou assistindo pelo YouTube. Valeu, Tomás. Até mais, pessoal.